Na linha para falar conosco, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado Adolfo Menezes. Deputado, boa tarde. O senhor conseguiu a sua eleição na presidência da mesa diretora da Assembleia Legislativa da Bahia. E o que mudou com essa conquista no seu dia a dia?
Uma boa tarde a todos os amigos e amigas de Campo Formoso, municípios vizinhos que nos ouvem nesse momento, Embalbaçu, Antônio Gonçalves, Andorinha, Senhor do Bonfim, Umburana, todo o grande alcance da audiência da 98. Eu aproveito para desejar uma boa tarde e agradecer do coração a todos vocês. Se não fosse vocês, eu não estaria como deputado, e se não fosse vocês, eu não estaria como presidente da Assembleia, o maior cargo da Assembleia, presidência de um poder que muito me honra, que honra toda a nossa região. O meu agradecimento do coração. O que muda no meu comportamento não muda absolutamente nada, porque todo poder é passageiro. Eu sou presidente de um poder dos três da Bahia, com muita honra, com muito orgulho, mas o Adolfo não vai mudar em nada. Infelizmente, ou felizmente, pelo cargo que ocupo, eu já gostaria de pedir a compreensão dos amigos e amigas. Minha vida agora muda um pouco, porque a agenda é muito mais apertada. São reuniões, são presidências, presidindo sessões. Então, agenda muito apertada, muita gente procurando. Então, muda nessa parte. Na outra, eu queria já pedir a compreensão de todos. Por exemplo, eu devo estar indo aí, se Deus quiser, na próxima semana. Eu não posso andar mais sozinho. Não é que eu excluí isso. Eu sou obrigado a andar com segurança. Então, para não pensar que o Adolfo mudou, que o Adolfo agora só anda com segurança, eu sou obrigado, está na lei, por ser chefe de um poder, por estar na linha de sucessão do governo da Bahia, eu sou obrigado, eu não posso ficar mais sozinho. Eu tenho de andar com um oficial da polícia, um major, com mais cinco policiais, é obrigado. Então, para não dizer que o Adolfo mudou, eu já estou pedindo a compreensão de todos, principalmente que estão me ouvindo e estão famosos. Quando eu estiver aí, é claro que eu continuo mesmo, vou continuar, claro, tratando todo mundo da mesma forma, mas se vê, se eu for na rua, gente atrás de mim, é segurança que é obrigado. Eu, nem que eu não queira, eu sou obrigado. Então, eu peço já a compreensão de todos. Então, é uma honra muito grande. Eu sempre tive, para vocês que me ouvem nesse momento, o entendimento que aquele que é o poderoso, aquele que tem o poder, que nós somos passageiros, mas aquele eterno que tem o poder, que é Deus, ele é que diz o que vai acontecer na vida da gente. Nós fazemos a nossa parte, mas não adianta querer atropelar, não adianta querer que as coisas aconteçam como a gente deseja, que não vai acontecer. A gente faz a nossa parte. Então, quero dizer com muita tranquilidade, e há poucos dias, nós fizemos tudo aí à frente do município, onde a gente esperava, certeza não, que certeza a gente só tem da morte, mas por tudo que foi feito, a gente esperou que houvesse o reconhecimento e a vitória. Não houve, nós somos, vamos dizer assim, derrotados. E veja, logo tempo depois, eu chego ao maior cargo que nenhum campo-formosense já chegou na história desse município, que poucos dos 15 milhões de baianos chegarão. Por quê? Fiz o meu trabalho, mas nunca fiquei desesperado que tinha de acontecer no momento que eu desejava. Todos se recordam, na Bahia, que há 4 anos atrás foi falado meu nome para presidir a Assembleia, para estar nesse posto, governador, todos os outros partidos, e acabou não acontecendo, e nem por isso eu fiquei sofrendo. Então agora, porque um homem lá de cima, o Todo-Poderoso, quis, claro, e o nosso trabalho, o nosso reconhecimento pela palavra, pela lealdade, aconteceu. Porque a eleição da Assembleia não é simplesmente uma eleição entre deputados. É uma eleição de gigantes, onde estão disputando poder os grandes da Bahia que estão na política. Então lá estava na briga entre aspas, né, na disputa pela Assembleia, e já estava de olho para 2022, que já é eleição de governador, eleição de senador e vice-governador e deputado. Então a briga já é para 2022. Por isso a disputa gigante na Assembleia dos grupos, não é só dos deputados. Grupo do PP, que é comandado pelo João Leão, grupo do PCdoB, grupo do PSB, grupo do PMDB, do PT, dos democratas. Então, a briga já é para 2022. Por isso, essa vitória é mais expressiva ainda, porque não é só entre os deputados, é entre todos os caciques da política da Bahia, que já está em jogo a eleição de 2022. Então, graças a Deus, deu tudo certo, 60-1, que nos orgulha muito. E eu vou continuar a mesma pessoa, claro, num cargo altíssimo. O que eu puder fazer, continuarei a trabalhar, principalmente com minha querida Campo Formoso, como sempre fiz, como faço, e para os municípios também, que me ajudaram a estar aqui. Então, Marconi, é com grande prazer. Eu falo hoje pela primeira vez aos amigos e amigas de Campo Formoso e dos municípios que me ouvem, para agradecer por ter me colocado, por ter votado para deputado e como deputado chegar a tão alto cargo, que enobrece, que orgulha a nossa Campo Formoso e toda a nossa região. Então, muito obrigado do coração a todos vocês que me ouvem nesse início de tarde. E o Adolfo continuará da mesma forma, repetindo, porque tenho todo entendimento e a consciência que o poder é passageiro. Então, a minha vida, graças a Deus, todos os dias eu boto os pés no chão, ao sair de casa eu peço a Nossa Senhora, Virgem Maria, a Deus, que é todo poderoso, e faça o que for melhor, que me dirija para o caminho que seja melhor. Não melhor para mim individualmente, mas o melhor para o povo, o melhor para a minha família. É isso que eu peço todo dia. Não adianta você querer o poder desesperadamente, porque o homem lá de cima é que diz, a gente luta, mas ele é que diz quando vai acontecer. Então, por isso, a minha cabeça é muito tranquila, cada dia mais eu tento ter mais essa consciência. Não estou disputando nada com ninguém, não tenho de mostrar nada a ninguém. Já cheguei aonde nunca imaginava chegar. Já cheguei aonde nenhum Campo Formoso na história desse município de 140 anos chegou. Então, não estou disputando nada com ninguém. O que eu estou disputando é para continuar honrando a meu nome, a meu pai, a minha família e a vocês que me colocaram, e a toda a Bahia. E agora honrar o cargo tão alto que os meus pares me concederam, o presidente do Poder Legislativo da Bahia. Por não, Marconi.
Presidente, como o senhor avalia essa alta no preço dos combustíveis? O que justifica, principalmente na Bahia? São Francisco do Conde produz o petróleo. A refinaria fica em Madre de Deus. A distribuidora em Candeias. E o ICMS, que é a maior parte do bolo, vai para o governo do estado. Como é que o senhor avalia essa alta nos preços que compromete principalmente o transporte de cargas, mercadorias, aumento do preço de gêneros alimentícios e outros produtos?
Olha, é uma situação complexa, né? É uma situação complexa que não é só da Bahia. Existe reforma no Congresso Nacional para ser votada, mas só que nunca se vota por interesse de corporações, por interesses políticos, né? Para unificar, fazer a reforma tributária. Vocês viram aí o presidente do Congresso, né, o senador Pacheco, o presidente da Câmara, recém-eleito, o Arthur Lira, dizendo que vão botar este ano ainda a reforma tributária para votar. E a reforma tributária, um dos itens é unificar o ICMS hoje, que é diferente no Brasil. Cada estado cobra uma alíquota e fica essa guerra no Brasil inteiro. É claro que os municípios vivem do ICMS, né, que é o único imposto que eles têm diretamente, e depois o SPM, ou no caso o SPS, Fundo de Participações dos Estados, que aí também tem, nessas reformas que os presidentes lá da Câmara e do Senado anunciaram, vão tentar ver, fazer a reforma do Pacto Federativo. Por quê? Porque hoje o dinheiro fica concentrado no governo federal em Brasília, e todos os estados e municípios dependem do repasse e do desejo, do humor do presidente da República através de seus ministros. Eu digo isso, por exemplo, o município de Antônio Gonçalves, e o município de Antônio Gonçalves, próximo a gente, não produz quase nada. Então ele depende quase que exclusivamente do Fundo de Participação dos municípios e poucos recursos através de impostos gerados no próprio município. Então o Pacto Federativo é para distribuir o dinheiro proporcionalmente para cada município, para que os municípios não fiquem com um pires na mão em Brasília direto, dependendo do governo federal. Então o ICMS do combustível compõe uma grande parte do seu valor. O presidente Bolsonaro está dizendo aí que vai baixar, mas ele não pode, porque os estados têm suas autonomias. O governo federal é que tem que fazer a sua parte, não é, para que o preço do combustível volte para um valor normal, porque o combustível é alto, acaba impactando no preço de tudo, porque tudo, aí já vem outra coisa errada. Tudo no Brasil é transportado, produtos alimentícios, transportado para os armazéns, para supermercados, por caminhões, por carretas, material de construção. Resumindo, quase tudo no Brasil é transportado por rodovias, enquanto outros países é transportado por via férrea, que é muito mais barato. Então é uma situação complexa, que não vai resolver de uma hora para outra. E o governo federal também não pode fazer o que foi feito na época da presidenta Dilma, que abaixou, determinou a Petrobras que abaixasse os preços conforme ela queria, e não pode, porque a Petrobras, apesar de ser uma empresa do governo, ela tem de fazer os preços do mercado. O presidente Bolsonaro não pode mandar baixar o preço da gasolina, porque ele quer baixar, porque aí, com a economia globalizada, os acionistas, outros investidores acabam perdendo a confiança no país e se afastando e investindo em outros países do mundo. Eu vou dar um exemplo da Ford, que estava na Bahia aqui esses anos todos, e o que é que ocorreu? Foi embora para a Argentina, porque lá o custo para produzir os veículos é muito mais barato do que aqui no Brasil. Então é uma situação complexa, não só da Bahia, mas do Brasil inteiro, que depende dos nossos deputados federais e senadores, que têm um poder constitucional de fazer essas reformas, coisa que os deputados estaduais não têm.
Estamos entrevistando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado Adolfo Menezes. Deputado, essa semana a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de decreto legislativo que renova o reconhecimento da ocorrência do estado de calamidade pública. No que isso reflete para os municípios?
Olha, reflete porque os municípios podem fazer licitações mais rápidas, podem contratar mais rápido, claro, obedecendo todos os requisitos, né, da lei, sem malandragem, quer dizer, apressa os ricos para você escolher e para comprar, escolher uma empresa e para comprar. Por quê? Todos estão vendo aí na televisão, ontem mesmo bateu recorde de morte no Brasil inteiro, né? Muita gente, claro, pelo tempo. Mais de um ano, ninguém aguenta. Só se fala em Covid-19, só se fala em morte. Né? Nós já perdemos aí mais de 230 mil irmãos e irmãs nossos do Brasil inteiro. Aqui na Bahia, mais de 10 mil pessoas também já se foram pela doença. Ontem, recorde no Brasil de morte. Está dando aí uma média de mais de 1.300, 1.200 pessoas morrendo. Então aproveito para pedir a todos que me ouvem a redobrar os cuidados, continue usando máscara, continue lavando as mãos toda hora, usando álcool gel, porque muita gente, até pelo cansaço de um ano, do ano 2020 todo, já estamos em 2021, só se falar em Covid, mas tem aí uma nova variante do vírus, não sou eu que estou dizendo, vocês estão assistindo diariamente. Há pouco mesmo nós tivemos uma reunião, o governador já em vias de abrir as escolas, em reuniões aqui com o prefeito Salvador e outras autoridades, talvez já volte atrás, porque esse novo vírus, que são cientistas que estudam, que dizem, essa nova cepa do Covid aí, que colapsou já em Manaus, onde vocês viram aí, o Brasil todo assistiu, as pessoas morrendo sem oxigênio por falta de estrutura, porque quando todo mundo precisa do hospital na mesma hora, não tem estrutura para isso. Você imagine você perder uma pessoa sua, ou qualquer que seja, sem ar, e vocês viram na televisão. Em Roraima também já está acontecendo a mesma coisa, e é claro que aqui na Bahia o governador está tomando todos os cuidados, ele sabe da importância da educação na história de qualquer país daqui da Bahia. Os pais não aguentam mais as crianças já nervosas dentro de casa, por estar tanto tempo sem as atividades. Mas a vida é mais importante que tudo. Então, peço os amigos que me ouvem, que transformou os outros municípios, não levem na brincadeira. Eu sei que cansa, eu sei que todo mundo tem que trabalhar, tem de produzir, tem de botar o prato de feijão dentro de casa, mas continue tendo cuidado, que o vírus continua aí matando gente, matando recordes, não só no Brasil. Assistimos aí em Portugal, que é um país de primeiro mundo, um país que é um pouco maior que a metade da Bahia. Eu estou falando de país rico, onde não tem mais vaga nos hospitais, estão levando para outros países. Nós estamos vendo na Inglaterra proibindo quem passar no Brasil, quem passar na Ásia, e mentir chegando na Inglaterra, em outros países, vai pagar uma multa de 70 mil reais e vai ficar preso até 10 anos. Você vê a seriedade desse vírus que está acontecendo no Brasil e no mundo. E outra coisa, todos os dias a gente descobre novidades, quer dizer, descobre, os cientistas descobrem e a gente vê aí na imprensa. Mesmo depois que você é vacinado pela segunda vez, você pode não contrair a doença, mas você pode, o vírus pode se alojar no nariz e você pode transmitir. Então veja que loucura. Então mesmo você vacinado, e graças a Deus, a gente tem uma luz aí no fim do túnel, que são as vacinas que foram descobertas por os grandes cientistas do mundo, do Brasil, de todo mundo, em tempo recorde da humanidade, em menos de um ano. A gente fica contente quando a gente vê que está sendo lá os insumos da China. Aqui na Bahia, o governador fez uma parceria com o fundo russo que produziu a Sputnik, que hoje foi atestada no mundo a sua eficácia. A Bahia pode sair na frente dos outros estados e receber 400 mil vacinas. Assim que eu assumi a Assembleia, determinei a Procuradoria Jurídica para ingressar também no Supremo Tribunal Federal, junto com a ação que o governador Rui Costa ingressou, porque o presidente da República queria que ainda fosse para a Anvisa, o que é normal, mas desde quando foi atestado por outros organismos internacionais, para não demorar com essa ação do governador, que a Assembleia também fez, a gente fica contente que essa vacina já está chegando, mas só que a produção é muito pouca, para quase 7 bilhões de pessoas no mundo, e aqui no Brasil, numa população de 210 milhões, ontem ainda estava em 4 milhões e pouco, quer dizer, menos de 1% ainda, 2% da população do Brasil. Então nós estamos longe ainda, vamos passar o ano 2021 todo ainda com essa confusão, infelizmente, dessa doença que acaba atrapalhando a economia, gerando mais desemprego, mas infelizmente a gente tem de encarar a seriedade que ela traz, porque a vida está em primeiro lugar. Ou não, Marcos?
Estamos deputado, com a chegada à presidência da Assembleia Legislativa, criou-se uma expectativa que, pela força política que o senhor está tendo neste momento, poderá refletir em obras, representatividade, principalmente para o Piemonte Norte do Itapicuru. No que isso pode fazer com que os municípios sejam fortalecidos nesta situação em que o senhor pode estar reivindicando mais obras para os municípios ao governador Rui Costa?
Bom, claro que o cargo, pela sua importância, você tem mais força. Eu vou continuar reivindicando e trabalhando como sempre fiz, claro. O cargo pesa mais, mas não significa que nós vamos fazer tudo que deseja e tudo que precisa. Porque o governo tem que ter a compreensão que a Bahia é grande e todos os municípios merecem e todos faltam o que fazer. Nós temos problemas de estradas, de saúde, de educação, problemas em todas as áreas. E não tem dinheiro para que o governador atenda a todos os municípios naquilo que eles estão precisando. Mas a gente vai continuar reivindicando, lutando, apesar da minha agenda ser muito pesada, mas eu sei de tudo que está acontecendo, sei o que está precisando em Campo Formoso, né, principalmente, e todos os municípios que eu represento. A gente vai continuar trabalhando agora mesmo, antes de começar a entrevista. Falei com o secretário Márcio Cavalcante, a gente deve estar indo em Campo Formoso há poucos dias, se Deus quiser, para visitar as obras aí dessa estrada que há tantos anos está completamente acabada, de Antônio Gonçalves para Jacobina, com a reivindicação antiga de todos esses municípios. Antônio Gonçalves, Nova Sul, Saúde, Icanhé, que estava intransitável. Falava hoje pela manhã também com a ANAC em Brasília, para regularização do aeroporto. Aí às vezes as pessoas podem dizer, o que é que eu tenho a ver com o aeroporto, eu não tenho um avião. Eu também não tenho um avião, mas se vocês não sabem, para que dê seu avião em Campo Formoso, oficial ou alugado, para salvar uma vida, como muitas vezes o governo manda ir buscar um paciente que não tem condição de fazer o tratamento aí na região, manda buscar de avião. Então, o aeroporto não é só para quem tem avião, que eu também não tenho. O aeroporto é para salvar vidas, o aeroporto é para receber um empresário, para levar mais desenvolvimento para Campo Formoso, para a região, para gerar mais emprego. Falava também ontem que nesses dias vai ter aí a entrega das propostas ao sinal de celular oficial pelas operadoras aí na região de Poços, Caraíba, Arara e Socotó. Então a gente continua lutando, concluindo sistemas de água que o Estado faltava concluir, água doce, na minha querida região da Caatinga, São Tomé e outras localidades. Então, claro que irei usar o carro, a força do carro, para tentar conseguir mais investimento para o povo da Bahia, principalmente para o povo dos municípios que me colocaram aqui na Assembleia. Sem dúvida nenhuma, Marconi.
Bom, deputado, em Campo Formoso, quem será o articulador político que vai ter esse elo com o senhor? O senhor, com essa conquista na Assembleia, raramente vai andar aqui em Campo Formoso. A Rose tem outros compromissos. O senhor pretende criar aqui um sistema de integração entre a capital e o município para acompanhar o dia a dia politicamente no município?
Olha, é claro que minha agenda é isso que muda. Repetindo, o deputado Adolfo tem a consciência, a pessoa Adolfo não vai mudar em nada. Eu tenho a consciência que o poder é transitório, o poder é passageiro. O único que tem o poder para sempre, divino, é Deus. O resto, nós humanos, somos passageiros até na vida. Então, eu tenho essa consciência, toda a tranquilidade, eu não vou mudar em nada, absolutamente nada. E as pessoas dizem, quando se sentam numa cadeira dessa, que eu estou sentado, que muda o comportamento, que muda a cabeça. Eu não mudo, não vou mudar, não existe hipótese de mudar. Mas é claro que minha agenda é de entrevista em televisão, em rádio, em conduzir reuniões com o governador, com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, né, são diversos, quase todos os dias, minha agenda muda, então meu tempo já está um pouco escasso. É claro que sempre que eu puder, estarei na minha querida São Formoso, como Deus está indo, se Deus quiser, nos próximos dias, até para dar um abraço à minha querida mãe, que agradecer a Deus por seus 90 anos. E minha tita também, que é a minha segunda mãe, que está com 95 anos. E, claro, rever os amigos. E amigas, rever todo mundo. Então, a política, eu não posso mais, como presidente de um poder, estar discutindo a política municipal. Isso vai ficar para a Rose. A Rose vai continuar em Campo Formoso. Claro que ela tem filha, adolescente em Salvador, que estuda. Então, ela vai ficar em Campo Formoso, que ela não pode também ficar só em Campo Formoso. E ela tem de trabalhar, vai continuar trabalhando. Seu esposo fica em Campo Formoso, a sua residência. Mas ela vai ficar em Campo Formoso e Salvador. E eu vou continuar fazendo, encontrar um tempo, né, que seja madrugada, para falar com os amigos, como hoje pela manhã, falei com o Nilson dos Portos, falei com o Mael da Laje, falei através de mensagem com o André, da Joelina, falei com o João Pedro, falei com o Valnei, falei com o Deão da Arara. Não dá para falar com todo mundo ao mesmo tempo, mas vou continuar da mesma forma, tendo contato e fazendo o que eu sempre fiz, trabalhando, modifico um pouco a minha vida, porque o tempo agora é o dia inteiro, desde 6 horas da manhã, entrevistas, reuniões, e claro, para dirigir a Assembleia, que é uma máquina muito grande, uma casa política, né? E tem reuniões atrás de reuniões, ontem mesmo, nós aprovamos, eu assumi a semana passada, hoje é a segunda semana, graças a Deus, mesmo na pandemia, mesmo a Assembleia sem funcionar de forma presencial, porque são milhares de pessoas lá, transitando por causa do Covid, mas a gente continua fazendo tudo, aprovando todos os projetos em benefício dos 15 milhões de baianos. Ontem mesmo aprovamos a venda do Palácio dos Esportes ali na Praça Castro Alves, que hoje não serve para nada, para que o governador aplique o dinheiro em outros setores mais necessários, como a educação e saúde. Aprovamos um grande projeto onde o governador está criando uma monitoria por classe em todas as escolas do estado. Os melhores alunos em português e matemática vão ganhar uma bolsa para tentar passar os seus conhecimentos para os outros alunos. Aprovamos também a mudança na lei das licitações aqui da Bahia para tornar mais ágeis as compras. Então a gente continua fazendo o nosso trabalho, colocando outros municípios, aprovando seu estado de calamidade para facilitar a administração nessa situação difícil da pandemia que a gente vive. Vou continuar desse ritmo, mas aí que eu for morto, vai ficar normal. Minha cabeça está aí, eu estou inteirado de tudo, através dos vereadores, através da Rose, que vai continuar, claro, junto comigo, direto ou indiretamente, né, fazendo a política do dia a dia. Mas eu, como presidente do poder, eu não devo, não posso estar me envolvendo diretamente, né, em assuntos através de rádio e outros meios, no poder municipal, no caso, deputado, na política municipal.
Deputado, então o senhor acredita que Campo Formoso poderá remar numa maré tranquila, tanto no executivo como no legislativo, sem a presença de poderes que possam intervir em algo que venha para o futuro?
Não, todo mundo já me conhece de Campo Formoso, a minha forma de agir e minha forma de pensar. Eu não trabalho com fígado, eu não trabalho com raiva. Graças a Deus, Deus me fez de uma forma que eu posso ter raiva no momento, mas logo depois eu esqueço. Você veja aqui na Assembleia, que vários deputados, vários grupos, como eu disse, que já está a disputa de poder para 2022, para ver quem é governador, quem é candidato a senador, quem é candidato a vice, é natural em qualquer parlamento, a gente viu isso lá em Brasília agora, a briga. O Arthur Maia, que era forte durante quase 5 anos, era um dos manda-chuva do Brasil, hoje já abandonaram, então, só quem não tem essa consciência é que vai sofrer. Então, todo mundo inconformoso da região já me conhece, eu não trabalho com filho. Eu continuarei a trabalhar o que for melhor, deixando a política municipal de lado. Natural que cada um tenha o seu lado, defenda o seu lado, faça o que achar melhor, mas eu continuarei fazendo, e aqui que me ouvirem e meu grupo, nós vamos continuar fazendo o que for melhor para o povo de Campo Formoso, independente de quem está aí no poder municipal. Então, da minha parte, continuarei fazendo, independente de eleição municipal, o que for melhor para a minha terra, o que for melhor para os municípios que eu represento, farei isso, como sempre fiz, dia e noite, em benefício do povo, porque tudo é passageiro. O que importa são os benefícios que ficam e modificam a vida de milhares de pessoas, e eu tenho a honra de dizer que na minha vida política, desde a primeira vez que o povo de Campo Formoso me escolheu, que eu aproveito para agradecer novamente, o que eu tenho feito no dia a dia é trabalhar para modificar a vida, quando a gente consegue uma estrada que facilita o deslocamento e a produção, facilita a produção, como hoje no interior de Campo Formoso, produzindo tanto tomate, cebola e agora uva, quando facilita o transporte de alguém que está precisando de um socorro médico para salvar a vida, quando você coloca água de qualidade, que água é mais saúde, é menos doença, é menos morte. Então tudo isso, quando você coloca um sinal de celular que traz desenvolvimento para a instalação de um posto bancário, que o comércio melhora, já vai se mecanizando, já vai se desenvolvendo. Então tudo isso, veja, o que era, só para citar um exemplo, não é para não falar em várias localidades, vejo que era poço há pouco tempo, sem água, então já valoriza os imóveis, muita gente já investe mais, com sinal de celular, já facilita, com ruas calçadas, com asfalto novo. Então lá do Negro, que era no passado, depois que nós conseguimos o sinal de celular para o interior, que era muito difícil, hoje como é lá, já cheio de comércio totalmente diferente, já hotéis, com ar-condicionado, sistema de água, com água mais fácil. Então tudo isso é o desenvolvimento. E eu me orgulho de dizer que com os milhões e milhões de obras que eu consegui na minha vida política, eu melhorei e transformei a vida de milhares e milhares de pessoas, não só em São Paulo, como em várias outras localidades da Bahia. Isso eu vou continuar fazendo, Marco.
Deputado, há 1h55, queremos agradecer a sua participação conosco no Jornal 98 Notícias. Obrigado, boa tarde.
Obrigado, Marconi. Queria agradecer mais uma vez a todo o povo de Campo Formoso, a todos os municípios que me ouvem nesse início de tarde. Que Deus proteja todos nós e que não se esqueçam desse terrível vírus, o Covid-19, que continua tirando vidas, né, e mais vidas em todo o Brasil, na nossa Bahia. Ontem mesmo, aproveito para mandar aí o meu abraço, até porque eu não posso saudá-los pessoalmente, a família do Dr. Paulo Hilarião, grande serviço prestou na sua vida, na área médica, dono do Hospital do Senhor do Bonfim, veja bem, que perdeu a sua esposa, pelo que me consta, e ontem perdeu a vida pelo Covid. Então, não se esqueça que esse vírus continua à solta, que a única forma de acabar, que não vai ser tão cedo, é através das vacinas. É isso que a gente ouve diariamente daqueles que estudam para isso, que são cientistas. Então, muito obrigado, Marconi. Que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós. Um forte abraço.